ouvintes do FloraCast. Hoje estamos começando o 25º episódio do nosso podcast com uma convidada super especial, que inclusive saiu recentemente na primeira lista das 100 mulheres mais poderosas do agro no Brasil, segundo a Forbes, Cinária Libéria Neves. Cinária, seja muito bem-vinda. A gente está super feliz de estar aqui com a gente hoje. E como já é tradição no podcast, eu vou pedir para você começar se apresentando e contando um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente quem é a Cinária.
Andréia, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar desse podcast. E como uma usuária desse meio de comunicação, eu estou me sentindo uma pessoa muito importante. Então, para a gente começar, quem é Cinária? Cinária é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Lavras, mestre em floricultura, paisagismo e arborização urbana e doutora em cafeicultura. Então, eu posso dizer que eu sou a moça café com flor, a moça que trabalha com sentimentos e sensações. Atualmente, Andréia, eu sou professora da FAAGRO, da Faculdade do Agronegócio de Olambra, sou professora da UNASP, que é o Centro Adventista, né, do Superior Adventista aqui de Engenheiro Coelho, tenho uma empresa de consultoria e também sou produtora de café e de flor.
Um belo currículo, né, Cinária? O pessoal tá vendo por que ela tá na lista das 100 mulheres mais poderosas do agro, né? Muito legal, Cinária. Bom, e o nosso papo hoje é sobre o Congresso Brasileiro de Floricultura, que você não mencionou, mas você também é a presidente do Congresso, né? E na semana passada, então, aconteceu a 23ª edição, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre o evento, sobre o Congresso, a quem ele se destina, enfim, para a gente conhecer um pouquinho mais.
Andréia, o 23º Congresso Brasileiro de Floricultura e de Plantas Ornamentais, ele aconteceu de uma forma online em Olambra, né? E é um congresso que ele acontece a cada 2 anos, então ele é bianual. A cada 2 anos é escolhido onde vai sediar esse congresso. Esse congresso, se a gente for pensar se estamos na 23ª edição, há 46 anos ele acontece no Brasil. Primeira vez que aconteceu de forma online e a primeira vez que aconteceu aqui na região de Olambra. Por quê? Primeira vez que isso aconteceu no polo de produção de flores, quando a gente fala de um congresso brasileiro de floricultura. Para esse congresso ser sediado, a presidente do congresso ela tem que estar ligada na área de pesquisa ou na área acadêmica. Então, eu estou ligada nas duas áreas. Então, há 2 anos atrás, em Petrolina, em 2019, quando o congresso foi sediado lá, eu recebi essa missão de trazer esse congresso para cá, para a nossa região. Com o intuito de quê, Andréia? Se a gente pensar, nós estamos na região produtora. A gente tem a vivência e a experiência do dia a dia. E muitas das vezes, quem está na academia, os pesquisadores, pensando nos professores universitários, eles não têm o feeling que a gente tem do nosso dia a dia. Eles sabem como produzir, mas não sabem o que impede o produtor produzir, quais são as dificuldades do produtor de produzir. E muitas das vezes a gente vira e fala assim, olha, nós estamos produzindo flores, mas por trás de produzir flores tem outras coisas que tem ali. A gente tem a logística, a gente tem a cooperativa, a gente tem a embalagem, a gente tem a geração de novos produtos, entendeu? Porque não é simplesmente um produto, ele gera. A gente tem tendência, a gente tem estilos de plantas que estão em alta, a gente tem, que mais? Colorações. Então, tem muitas informações por trás. E muitas das vezes, essas informações elas não chegam na academia. E a informação que está lá na academia acaba não chegando para o produtor. Então, o intuito de trazer o congresso foi unir a vivência e a experiência do produtor e demonstrar isso de uma forma extremamente didática, Andréia, para todos os nossos congressistas. Então, a gente teve palestra em todos os setores. A gente teve palestra falando da experiência do produtor em começar o seu negócio, que a gente teve produtor que contou como começou a produção há 30 anos atrás e como isso vem evoluindo dia a dia e como a produção dele de 30 anos atrás, que vieram mudas da Holanda, agora essas mudas fazem o caminho ao contrário, que é muito raro isso para o nosso setor. Sai daqui e chega na Holanda. Então, a gente teve a cooperativa, vocês apresentaram qual que é a importância do marketing da cooperativa, qual que é essa diferença. A gente teve empresas do setor de defensivo que explicou para o congressista e para quem estava nos assistindo de uma forma muito didática como que funciona o uso correto de um defensivo. A gente falou de controle de pragas e doenças, não pensando no químico e sim no biológico, como que a gente trabalha com isso. a gente teve todos esses tipos de informações. Então, a gente tentou mostrar para o nosso congressista qual que é a vivência que a gente tem aqui. Então, o tema central do congresso foi vivência e experiência, Andréia. Então, eu acho que de uma forma pequena, a gente conseguiu demonstrar nesses dias de congresso, que foram 4 dias, como que é o nosso setor. Se dependesse da gente, a gente ficaria meses, né, contando como que o setor gira. Mas, infelizmente, a gente tentou demonstrar de uma forma bem reduzida em 3 dias.
Conteúdo a gente tem para falar por meses, né, Sinara? Eu achei muito legal, na verdade, inclusive a gente participou, como você falou, e eu vi que muitos produtores não conheciam o Congresso Brasileiro de Floricultura. Então, como você disse, né, a gente está num polo produtivo e parece que são dois universos independentes, assim, a academia e a produção, de fato, aqui, a mão na massa, né? Então, acho que, assim, parabéns pela iniciativa, né, por ter realizado esse evento aqui. Acho que fez muito sentido, assim, e com as pessoas que nós conversamos, todo mundo elogiou, todo mundo gostou, porque da mesma forma que você trouxe essa realidade do dia a dia para a galera da academia, você também trouxe esse olhar acadêmico para o pessoal da produção. Então, e cada vez mais as duas coisas caminham juntas, né? A gente vê aqui na cooperativa que muitos cooperados, eles começaram ali, talvez por um cultivo do pai, ou porque não tinha uma outra alternativa, ou enfim, mas que a nova geração, os filhos todos vão para a academia, eles estão se estudando, né, se especializando, se formando, estudando em boas universidades. Então, está mudando um pouco o perfil do produtor rural, né? Principalmente aqui na área da floricultura. E me conta um pouco, Sinara, a quem, então, se destina esse congresso, né? Pensando no pessoal da academia, são estudantes de agronomia também? São estudantes que estão nos primeiros anos, ou que já estão se formando, ou pesquisadores? Qual que é o público-alvo de vocês?
Nosso público-alvo, a nossa grande maioria do nosso público são estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que estão dentro da vertente do setor de floricultura, pensando ali na fisiologia vegetal, na parte dos solos, na parte do melhoramento, mas eles têm um universo pensando nas plantas ornamentais e no setor de floricultura. Então, a nossa maioria maçante de pessoas que estavam no congresso eram alunos que estavam nesse setor. Dentre deles, eu tenho que agrônomos, eu tenho biólogos, eu tenho engenheiros florestais, que estão dentro do setor do agro ali, né? Se a gente pensar de uma forma mais ampla. Então, a gente tinha professores universitários, a gente tinha produtores, tínhamos também iniciativa privada, então a gente tinha empresas de insumos, a gente tinha empresas de controle biológico, empresas que estavam voltadas para a parte de defensivos, eu tinha empresas de irrigação, então eu tinha o setor inteiro dentro de um único congresso, pensando de quem estava estudando lá no começo, né, alunos de graduação, e quem já estava se especializado. Para quê? Para unir essas informações.
E para quem perdeu essa, Sinara, tem algum conteúdo que vai ser disponibilizado ou não? Como é que funciona? Eu vi que vocês têm um perfil, né, nas redes sociais, que vocês divulgaram algumas coisas, mas é possível acessar o conteúdo ou um resumo do congresso em algum lugar?
Olha, Andréia, o nosso objetivo era gerar o máximo de informação possível. Como a gente tem palestrantes que são de instituições públicas e a gente tem palestrantes de instituições privadas, a gente está pedindo autorização para criar uma plataforma, ou seja, no YouTube ou dentro das nossas redes sociais, para disponibilizar todos esses vídeos, porque são informações grandiosas. Então, muitas das vezes, por o evento ter sido de uma forma online, a gente não consegue parar em tempo integral. Quando a gente vai num congresso de uma forma presencial, a gente tira aquele tempo só para o congresso. Como a gente está numa forma online, como foi o nosso congresso, muitas das vezes acabaram que acontecia de eu não posso assistir essa palestra, eu vou assistir depois. Então, a gente está desmembrando essas palestras, estamos pedindo autorização para os participantes, os nossos palestrantes, e vamos disponibilizar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também vamos criar a nossa página no YouTube. Por quê? Somos agrônomos, a nossa equipe que fez esse congresso é uma equipe de agrônomo. Então, a gente não tem uma pessoa do marketing, uma pessoa das mídias sociais. Então, a gente vai juntando as informações dos pedidos das pessoas e a gente vai montando esse quebra-cabeça junto. Porque não é uma equipe profissional. Você pensa que esse ano foi aqui. Daqui 2 anos ele vai para o Rio Grande do Sul. Então, a cada 2 anos vão mudando a presidência e vão trazendo informações diferentes. Então, ele não é um congresso que fica estacionado na mesma, no mesmo nível de informação, não. Em 2 anos o mundo gira. E nesses últimos 2 anos, pensando na pandemia, olha o quanto de informação que o nosso setor gerou. Olha o quanto de informação que o setor modificou. Se a gente pensar 2 anos atrás, exatamente em outubro de 2019, a gente não tinha esse setor igual ele está hoje. Então, todas as informações elas vão modificando. São técnicas novas, são variedades novas, é tudo muito novo. Então, por isso esse intervalo de 2 anos. E esse intervalo de 2 anos também serve para quem está lá na academia gerar uma pesquisa. Porque os nossos congressos, eles também têm a base científica pensando na publicação de trabalhos. Então, esse ano a gente teve 270 trabalhos publicados. Então, a gente tem um volume muito grande de trabalhos científicos que também vão ser disponíveis no nosso site. Então, se você quiser entender ou procurar algo voltado para a área de germinação de alguma semente de plantas ornamentais, a gente tem. Utilização de hormônio regulador de crescimento, também temos. Ah, Sinara, será que a gente tem trabalhos voltados para o paisagismo? Tem. Paisagismo sensorial, a gente também tem trabalhos. A gente tem trabalhos falando o quanto o paisagismo melhora a sanidade mental da gente, principalmente agora nessa época de Covid. Então, tá tudo muito classificado. Então, o universo do setor da floricultura e das plantas ornamentais, ele ficou presente por esses 2 anos sobre a minha direção e nos próximos 2 anos sobre a direção do pessoal do Rio Grande do Sul. Então, todas as informações vão ficar disponíveis para quem quiser. Então, quero ter acesso? Entra nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar essas informações.
Muito legal. Deixa aí então o perfil de vocês no Instagram, Sinara, para quem quiser acompanhar e saber um pouco mais.
O nosso perfil no Instagram é CB Florcutec. Por que CB Florcutec? Na maioria das vezes a gente imagina que é um congresso só de floricultura, mas é a junção de dois congressos, o de floricultura e de cultura de tecidos. Então, por isso, o CB de Congresso Brasileiro de Floricultura e o TEC, que é de da cultura de tecidos.
Muito legal. É, gente, acompanhem, então vale a pena. Já tem algum conteúdo lá, mas a gente espera então ansiosamente aí pelo conteúdo do congresso. E nosso tempo é curtinho, né? Sinara, eu te falei, tá chegando ao fim. Mas antes de acabar, eu queria te perguntar como é que é, tá na primeira lista da Forbes de Mulheres Poderosas do Agro. Conta pra gente como isso aconteceu e como é que foi essa experiência.
André, eu fiquei super feliz de sair na lista porque até então ninguém fez nenhum tipo de pesquisa, ninguém me informou que estava alguém procurando sobre o meu perfil ou sobre a minha parte de trabalho. Ninguém me falou. E um certo dia, numa sexta-feira, colocaram no grupo do WhatsApp da faculdade dos professores alguém me parabenizando e falou: Sinara, parabéns por ter saído na Forbes. Eu achei que era pegadinha, literalmente. Eu falei: eu na Forbes, gente? O que que está acontecendo? E quando eu olhei, eles colocaram a lista por ordem alfabética. E eu olhei lá, 26º lugar, o meu nome. Eu não acreditei, Andréia, porque se eu for pensar na minha trajetória no setor de floricultura como uma profissional mesmo, eu saí da academia, eu defendi meu doutorado tem menos de 3 anos. Então, há menos de 3 anos atrás, eu estava lá na academia, eu era simplesmente Sinara Libério Pereira Neves, estudante de doutorado no setor da cafeicultura. Então, eu entendia de flor, mas quis mudar de setor, porque eu não queria ficar entendendo só de uma mesma cultura ou de um mesmo nicho que a gente tem na agronomia. Em menos de 3 anos, eu faço parte de uma das 100 mulheres, né? Mais poderosas do agro. Eu ainda não entendi, eu não mensurei ainda esse impacto na minha vida. Eu só sei que as pessoas me ligam, me dão parabéns e ficam brincando, assinar a moça da Forbes. É uma coisa muito gostosa, Andréia, porque muitas das vezes eu olhava outras mulheres, eu inspiro. A gente tem uma inspiração, né? Não
Sim.
adianta falar que a gente não tem um norte, a gente tem uma inspiração. E eu sempre vi mulheres daqui de Holambra, eu sempre vi pessoas dentro do meu meio que eu falava, gente, olha o tanto que aquela determinada pessoa. Eu queria chegar um pouco perto do que ela é representada para o mundo da cafeicultura, para o mundo da floricultura. E eu me deparei sendo uma fonte de inspiração para muita gente. E eu já tinha escutado isso dos meus alunos, falando: nossa, professora, eu queria ter um pouco do que você tem. E quando eu recebi o reconhecimento, que não foi uma coisa que eu almejei, de forma alguma, foi um presente. Então, eu posso dizer que ele foi um catalisador para querer mais e mais e mais. Estar dentro do setor, apresentar informações, ajudar o produtor a melhorar a sua produção e levar esse sentimento que é a floricultura para frente. Porque se a gente quer reconquistar alguém, conquistar alguém, parabenizar alguém ou agradecer alguém quando morre, a gente leva flores. Então, é uma questão de sentimento. Então, eu brinco para todo mundo que eu sou uma doutora de sentimento, eu sou uma produtora de sentimento, que é uma sensação maravilhosa de tirar o sorriso do rosto de qualquer pessoa com uma planta, principalmente quando ela está florida.
Ah, que bacana! Parabéns por essa conquista, por esse reconhecimento super merecido. Que você siga aí inspirando muitas outras mulheres. E muito obrigada pelo nosso papo hoje. Muito legal conhecer um pouquinho mais da Sinara, um pouquinho mais do Congresso. Espero que você volte para bater outros papos aqui com a gente no podcast da Coperflora. Então, Sinara, muito obrigada. Adorei bater um papo com você hoje. Que você volte outras vezes. Em nome da cooperativa, muito obrigada. E para quem está ouvindo a gente até então, vocês já sabem, o podcast segue com conteúdo semanal. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada. Tchau, tchau.